Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
E são escolhas, né? E toda escolha envolve uma série de outras renúncias, né? Para cada escolha
Exatamente.
Que você faz, você abandona todo o resto.
Exato,
só para a gente trocar um pouco de assunto e elevar um pouco a coisa, o Vanderlei está perguntando como é que ele pode pegar o autógrafo seu.
Vanderlei, meu
querido. Já comprou os livros.
Obrigado, primeiro, né, por ter comprado os livros. Fico muito feliz, né? Espero que você tenha gostado muito deles. A ponto de querer autógrafo, eu acho que você gostou. Então, eu vou ter que ser sincero com você numa coisa, né? Eu estou respeitando o isolamento social, né? Tanto que eu ainda não fiz sessão de autógrafos do CWB lá na Itiban, né? Então, assim, vamos esperar baixar, né, o problema que a gente tem, né? O alerta que a gente tem na cidade e tudo mais. Baixar o perigo de contaminação por causa do Covid, e em breve eu quero muito fazer de volta uma sessão de autógrafos lá na Itiban, né? Eu tô com muitas saudades de ir lá, né? Só dei uma passada rapidinho, não pude nem dar um abraço na MT, né? A proprietária da Itiban, e logo logo espero que a gente possa nos próximos meses fazer uma sessão de autógrafos, e você leva tudo lá e autografo com todo prazer. Mas nesse momento eu estou evitando mesmo de ir fazer evento, ir para a rua. Tem uma exposição minha aberta na cidade, não sei se vocês sabem, do CWB, com prints
não
do
sabia.
CWB, na Aliança Francesa de Curitiba. Né? Então, só que aconteceu? A gente abriu, foi montada a exposição, no dia seguinte deu alerta vermelho, né? Então deu lockdown na cidade. Então, o que acontece? Nós abolimos a ideia de fazer um evento presencial lá também, porque a gente viu que não dá para arriscar a vida dos outros para fazer evento. Então, eu acho que é melhor eu me preservar e preservar vocês também, porque eu quero estar com vocês durante muito tempo, lendo muito gibi, compartilhando muita coisa, tá?
Olha que legal que o Christian falou ali, ó, que ele usa em sala de aula o Angola Janga, o Cumbi e a Infância do Brasil, e que os alunos adoram, mas alguns pais não.
Né? Aliás, eu queria saber uma coisa do Christian, se ele puder, depois coloca aí qual é a faixa etária que ele está trabalhando.
Eu ia fazer a mesma pergunta.
Boa.
Eu ia fazer
boa,
a mesma
boa.
Pergunta.
Mas assim, Christian, eu acho que os pais, alguns não gostam. Primeiro, obrigado. Obrigado mesmo, né? Você não é o primeiro educador que eu tenho notícia que usa o livro, né? Em sala de aula. Isso me deixa muito feliz mesmo, porque eu acho que ele pode ajudar a construir, ainda mais andando de mãos dadas com essas outras obras maravilhosas do Salete aí, né? Então. Alguns pais talvez não gostem, por quê? Primeiro, porque tem cenas explícitas de violência, né? Segundo, porque pode ir de encontro, né? Ou melhor, contra algumas das convicções desses pais. Como é uma obra onde eu optei por mostrar de uma maneira bastante crua algumas coisas que acontecem de fato, sem ser condescendente, então isso mexe com as convicções das pessoas, né? Isso, a pessoa se sente ofendida por aquilo porque vai contra o que ela acredita. Né? Então o caso que eu citei do artista que me questionou com relação aos jesuítas, isso daí é uma questão super branda, porque é uma questão de ponto de vista com relação a uma coisa remota do passado. Mas quando você vê o nosso presente ali, as crianças que estão na rua, os pais que têm grana para fazer book de bebê recém-nascido, em contraste com as crianças que estão catando papel na rua, que isso tem na história, ou com a população indígena que, né, tá abandonada, isso daí mexe com as convicções desses pais. Porque se está incomodando, é porque tocou em alguma coisa que ele não queria que fosse falado.
E daí, claro, tem a pergunta aqui, né? Quando que sai a nova edição?
Então, não temos data definida ainda. A gente espera lançar ainda esse ano, segundo semestre.
Tudo bem. Liber, faça a pergunta que você quer fazer.
Cara, eu estava até acompanhando aqui, eu vou pegar do Sandro Vaz, né, o Sandro Mac, que fez a última ali sobre projetos futuros, cara. A gente lançou agora o CWB, né? Não sei se estou sendo muito afoito de já perguntar de que vem por aí.
Eu ia esperar um pouco mais, mas ok. Vamos lá.
Primeiro, né, um abração para o Sandro, né? Guerreiro da Butantan Gibicô. Então, CWB acabou de sair e eu já estou fazendo o próximo livro, né? Que é o Debaixo d'Água. Então, que de certa forma ele é meio que um filhote do Infância do Brasil, porque é a minha primeira história que vai ter elementos autobiográficos de fato, assim, no sentido que tem eu na história, sabe? Tem eu e minha esposa. Então a gente vai falar muito das dificuldades que é você estar grávido e você ter filho, né? Porque tem muitas coisas interessantes a respeito do parto humanizado, da cesárea desnecessária. São questões que são bem problemáticas, a gente ficou muito sensibilizado. Nós temos dois filhos, então a Fernanda e eu estamos trabalhando nessa história que está sendo desenhada, né? Tem aqui até uma folhinha que tem um teaserzinho aqui, ó.
Ah!
Né? Mas isso aqui é só um rascunho, não está sendo desenhado dessa forma. Assim. Então ela mistura passagens até que tem nossos sonhos, que a gente tinha coisas que mexiam com a nossa cabeça, com situações do cotidiano que a gente acabou enfrentando. Então eu acho que é o tipo de história também que vai mexer com algumas pessoas, com algumas convicções, assim como a infância do Brasil, porque acaba tocando em situações que têm a ver com as convicções das pessoas. Por exemplo, a mulher que se sente confortável em não sentir dor no parto, contra a visão da mulher que quer ter o parto totalmente humanizado, ou o médico que já fica mais mercenário, ele quer forçar, induzir a cesárea, porque daí é mais rápido, ele ganha mais grana, porque ele pode marcar várias. Então tudo isso são assuntos que estão ao redor, né, da jornada desses meses que tem antes de nascer uma criança. Né? Então assim, isso mistura muito da experiência nossa, tanto que a gente entra como personagens e mistura nossas experiências com de outras pessoas, com pesquisa também.
E assim, como que é o teu processo, cara? Porque são duas obras muito diferentes, né? Então vamos lá. Você tem o CWB, que é uma história lisérgica, quase doidona. Uhum. E daí você vai pular direto para uma coisa semi-autobiográfica ou que discuta uma coisa que você passou. E antes você fez um negócio que era da história do Brasil, da qual você faz parte, mas não tanto, porque afinal você está vendo com certo distanciamento. Como que é o processo? Você começar uma história, pra você fazer, como que é o processo? Basicamente isso aí.
Bom, basicamente assim, acho que o grande trunfo para poder desenvolver essas coisas é que eu desenvolvo várias ideias e vou deixando no banco de ideias. Tá vendo umas gavetinhas ali atrás? É como se eu estivesse fazendo gavetinhas de ideias. Então eu tô sempre trabalhando com umas 3-4 ideias diferentes ao mesmo tempo. Só que elas estão em níveis diferentes de produção. Né? Então quando eu consigo viabilizar uma, já tem uma que está em seguida engatilhada para ser feita. Com isso eu consigo pular de um mundo para o outro, porque às vezes eu tenho uma ideia hoje, né, sobre um assunto X, mas eu não estou nem um pouco pronto para fazer isso. Dali 4-5 anos depois, né, eu vou realmente poder desenvolver isso de fato. Nesse meio tempo eu vou lendo, vou ver filme, eu vou conversar, eu vou juntar imagem e por aí vai, né? O próprio CWB, ele é um projeto que ficou madurando 4 anos, né? Uma Infância do Brasil, tempo semelhante também, sendo que os últimos 2 anos foram mais intensivos, assim, né, de mergulho nele, né? Já, por exemplo, Coisa de Adornar Paredes, ele foi feito, né, em um semestre, né, foi ilustrado em um semestre, mas as histórias já estavam escritas há uns 10 anos e a primeira ideia foi feita 18 anos antes, que foi feita num fanzine. Então isso foi maturando. Então eu deixando essas gavetinhas cheias de ideias, com isso eu consigo ir dosando e com isso eu consigo pular de uma coisa para outra, porque eu estou crescendo como pessoa, eu espero, né, e com isso eu tô tendo novas perspectivas, e podendo pegar ideias antigas e repensá-las, reformatá-las, por aí vai. Não sei se isso responde bem.
O Christian falou que ele trabalha com ensino médio, né? Uhum. Mesmo porque com os mais novos acho que não é um livro realmente para trabalhar, não, né? Porque tem uma questão de violência e tal que não precisa. E ele falou que quando ocorrem objeções dos pais, que são poucas, é por conservadorismo ou por fundo religioso. Porém, os alunos gostam e curtem a discussão, e daí eles desenvolvem um espírito crítico, né, que é o que a gente...
Cara, obrigado, Christian.
Não contente, Sandro coloca aqui que o Paulo tá usando o Infância na disciplina dele lá na Unifesp. Paulo Ramos, autor...
Que honra.
Que estava na minha banca, estava na banca do Liber também, estava na banca do Zé também. O Paulo conseguiu participar da banca de todos nós.
Não, o Paulo não tava, foi o Nobu.
Ah, foi o Nobu, tá certo, foi o Nobu, não foi o Paulo. É, mas estava na minha e na do Liber. Tava em duas minhas e nas duas do Liber também. Ou não, Liber?
Paulo é super.
Então ele tava em 66% dos entrevistados tiveram o Paulo Ramos na sua banca.
Exatamente.
Tá certo. Nossa, mas que legal, que legal. Gente, ó, isso com relação às convicções dos pais, que faz com que eles tenham sua visão de mundo contestada por uma obra, né? Ah, bom, o papel da arte é esse. Né?
Exato, mas isso é bom.
Né? Eu não tô dizendo a verdade lá. Tanto que na infância do Brasil, isso é uma coisa bem importante. Talvez, não sei se o Christian, usando isso em sala de aula, ele tenha constatado, mas eu vou dizer agora. Na infância do Brasil, eu me furtei de dar qualquer resposta para qualquer das questões que são levantadas. Né? Do meu trabalho ali é levantar perguntas. E se os teus alunos estão fazendo essas perguntas, eles mesmos, então para mim eu ganhei meu dia, porque eu acho que daí eu estou bem realizado com o resultado do trabalho. Sabe? Porque é isso que eu mais quero, que as pessoas se perguntem a partir da obra. Né? Eu não sou dono da verdade em momento algum, né? Nem tenho como. Eu sou muito limitado enquanto pessoa, enquanto artista, para poder querer dizer, não, a solução para esse problema é tal coisa. Né? Ou então esse fulano estava errado por conta disso. Né? E cada um tem uma leitura da obra. Né? Eu só estou colocando as peças certas para vocês se perguntarem e ficarem perturbados ou não.
Afinal, uma boa aula, assim como um bom livro, lhe suscita mais perguntas do que respostas. Se você quer respostas, o lugar é outro, né? O lugar é outro. Uhum. Né? A ciência é o lugar da dúvida. A resposta você encontra no extremo oposto da ciência, né?
É, e quem só tem certezas, eu acho que não vai muito longe, né?
Exatamente.
E atrapalha quem quer ir.
Pode ser, se você tiver poder o suficiente, atrapalha, né?
Sim, exatamente.
Aí tem duas perguntas aqui. Vanderlei, o Zé já respondeu, né? Que ele quer ser independente porque ele quer. E aonde estudar quadrinhos no Brasil? Na Gibiteca. Nas Gibitecas. Eu não sei de onde você é, Evandro, mas a Gibiteca em Fio, em São Paulo, a Gibiteca de Curitiba aqui, né? Então, tá cheio de Gibitecas pra...
Eu vi uma propaganda, não sei se o Zé está oferecendo algum curso, se você está...
No momento não.
Porque eu vi uma propaganda outro dia, só que eu não me lembro o nome da plataforma dessas de cursos online, com o Vitor Cafage dando aula de quadrinhos.
Aí, ó. Mas você pode procurar na Doméstica, né, em vários outros, assim. E a Quanta, né, lá em São Paulo, oferece cursos. A Gibiteca de Curitiba tem cursos online agora, bem baratos também, para quem quer iniciar, ou para quem está um pouco mais avançado. Eles têm um curso de arte digital com o Marcelo Lopes. Então, assim, tem uma galera fazendo aulas de quadrinho a rodo por aí. É só procurar. Hoje não está faltando opção, felizmente. Né? Quando eu comecei como aluno lá no Gibiteca, era o único lugar... Né? Eu acho que do Paraná, onde você ia achar um curso de quadrinhos, sabe? Uhum. Então é o tipo de coisa que hoje está mais fácil, mais acessível, então não faltam opções. Né? Com essas dicas que a gente deu aqui, com certeza cada um aqui vai achar a sua opção. Né?
Dá para começar. A única coisa que eu lamento é a gente não ter a aula presencial, cara, que a aula presencial faz uma diferença danada, porque você está lá desenhando, claro, fazendo com o colega, claro, do lado, o professor passa, dá palpita ali na hora. As piadas são melhores, você tá ali num processo que você tá... E eu tive curso, cara, eu comprei no Doméstico, eu vi uns três, e inclusive com o Paco Roca. E são cursos maneiros. São cursos maneiros, assim, tipo, tô acompanhando lá, assim, mas o que eu achei complicado é que, assim, você tá lá, tem o conteúdo, tem a coisa, mas é como se você lesse um livro, né, sobre como fazer quadrinhos. Que tem vários livros sobre como fazer quadrinhos bons também, né? E assim, tipo, como se você lesse o livro e daí, tá, você vai lá fazer, mas é diferente, cara, de você tá vendo lá, ó, tipo, quando eu fiz curso com o Zé também na Gibiteca uns anos atrás, né?
É verdade.
Daí, de ele tá falando, de mostrar o trabalho, aí o pessoal tudo coloca na mesa, faz comentário na hora, enfim, é o que tem pra hoje, né, ensino à distância.
Não, exato. E tem outra questão também, né, você não poderia fazer um com o Paco Roca presencial, normalmente, pelo menos não. Né? Então, a distância tem essa questão de muita gente poder participar de uma coisa que não podia antes, né?
Sim, é o outro lado da coisa. Democratiza para um lado, a gente perde essa espontaneidade e tudo mais, né? Bom, a gente tem, é como vocês falaram, é o que tem para hoje, vamos embora, né? Que bom que a gente tem, que bom que a gente está podendo fazer isso, né?
E assim, o legal vai ser quando passar essa pandemia, você poder escolher, né? Porque talvez seja melhor fazer um curso com o Paco Roca à distância, porque ele é o Paco Roca, do que fazer talvez com alguém aqui na sua cidade que não seja tão interessante, sei lá.
É melhor fazer com artista de fora do que com o local, né, Escama?
Não, você pode fazer com o Vitor Capaldi também, cara.
Ele jogou a bola, o Libre cortou.
É, não, mas não é isso.
É melhor valorizar o que ele fora. Pra que você vai fazer com a Bianca Pinheiro em Curitiba quando você pode fazer com o Paco Roca?
Porque a Bianca não tá mais dando aula.
Né? Por isso. Vai fazer com
é igual colega.
Oi?
Eu também não tô dando aula agora. Não vai ter aula.
Por isso que não vale a pena. Por isso que não vale a pena. Eu acho que a liberdade que você tem no online é bem legal, cara. Eu curto a ideia, mas eu também não sou desenhista, então... Mas assim, ó... Zé, acho que a gente tem que perguntar uma coisa pra você, cara, que é o seguinte. Qual que é a inspiração pra você fazer um quadrinho como o CWB? Que é uma coisa muito louca. Que, pra quem não sabe, ele não tem começo, não tem fim, tem duas capas, você pode começar... Deixa eu mostrar aqui. Você pode começar por aqui, mas você também pode começar por aqui. Ou se você começar por aqui, eles vão se encontrar em algum lugar que não é o meio. Eu imaginei que se encontraria no meio, mas não é o meio. E daí nas páginas, ó. Deixa eu ver se consigo mostrar aqui, ó. Opa. Ó, aqui, por exemplo, é a página 21. E do outro lado é a página 51. Aí quando eu comecei a ler, eu falei, ixi, cara, deu erro na encadernação. Aí eu, opa, não foi erro da encadernação. Cara, como é que você desenvolve uma obra... Primeiro, como é que foi a ideia? E segundo, como é que você fez para desenvolver o projeto? Porque não deve ter sido muito fácil, né? Porque eles se encontram e desencontram. E aí?
Então, eu comecei com uma ideia que era a seguinte. Eu não queria fazer um livro de cartão postal. Né? Porque isso muita gente já fez, né? É muito fácil achar livro de fotos sobre Curitiba, sobre qualquer cidade, né? É muito fácil você achar, sei lá, vamos fazer uma coleção de pin-ups. Né, sobre a cidade, ilustrando os pontos turísticos, etc e tal, as pessoas. Eu queria que fosse algo diferente, porque assim, primeiro, quando você pensa assim, num livro chamado CWB, parece que é um projeto bem caça-níquel, né? Tipo assim, vamos fazer a coisa óbvia para vender na loja de turismo, na feirinha, ou coisa assim, né? Primeiro, vamos sair do óbvio.
Nem tinha pensado nisso, mas faz todo sentido mesmo.
Não, faz, porque quantos produtos com a sigla CWB tem por aí?
Claro.
Né? Então, é uma coisa que teria um apelo bem, assim, óbvio, né? E todas essas ideias que eu falei seriam óbvio, né? Então, eu pensei assim, pô, eu queria fazer uma jornada pela cidade, numa perspectiva que fosse a minha, né? Só que encontrar a forma de fazer que foi o difícil. Eu fiquei muito tempo quebrando a cabeça que eu não sabia por onde que eu ia, né? Porque, tipo, o que inventei pra mim? Por que que eu fui fazer isso? E o lance de ser nos dois sentidos, isso surgiu no meio do processo. Foi uma ideia que deu um estalo, assim, cara, por que não? E se eu for louco o suficiente e fizer tudo que eu acho que eu consigo fazer numa história só, né? Então, foi uma rasteira que eu dei em mim mesmo pra ver se eu conseguia me levantar. Acho que é nesse sentido, sabe? Porque eu pensei assim, então, eu vou fazer uma história muda, que já é um desafio super legal, né? Fazer uma história longa muda. Né? Então tá, beleza, o personagem vai sair de um ponto A para chegar no ponto B da história, né? Mas daí disso veio esse estalo, poxa, mas por que eu não aproveito então e já faço um outro personagem vir se encontrar com ele? Porque eu pensei, primeira coisa, tá, o personagem vai ser homem ou vai ser mulher? Não sei, o que é mais representativo, o que é mais legal de fazer? Ah, faço os dois, então tinha essa oposição, põe um de cada lado, né?
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.